mais uma vez eu falhei com você. Você que veio preparado para ouvir sobre 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos deixar para outro domingo. Porque hoje, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, até o versículo 23. Você sabe que eu sou um ogro, né? Então, mas hoje eu trouxe uma palavra direcionada para as mães. Então, o título para essa palavra é A Mãe no Mundo de Hoje. Presta atenção, pai, porque todo pai é uma mãe, né? Não? Não. Mas toda mãe é uma mãe. Às vezes também não. Mas os pais, prestem atenção. Gênesis 2, 18. Olha o que Deus pensa a seu respeito, minha irmã. Olha o que diz. O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Deus é bom. E eu estava lendo esse texto, eu fiquei imaginando. Como é que Deus fez? A Bíblia diz que ele abriu a costela, o lado do homem, tirou uma costela e fechou, colocou carne ali. Foi a primeira cirurgia da Bíblia, né? Do mundo, na Bíblia. Gente, tremendo. Você já parou para pensar na inteligência de Adão? Ele deu nome a todos os animais da terra. Como é que ele conseguiu isso, né? Que sabedoria, qual a faculdade de zoologia que ele cursou, né? Biologia. Gente, você vê que Deus teve o cuidado de criar, levar para ele e falar, Adão, como é que você vai chamar esses animais? Esse aqui, qual o nome você vai dar? Ah, esse aí vai ser o leão. Ah, esse aqui vai ser o jacaré. Ah, esse aqui vai ser o crocodilo. Esse aqui vai ser o papagaio. Gente, demais, demais. Eu consigo compreender quando esses incrédulos duvidam da Bíblia. Eu consigo entender eles, porque com essa cabecinha, essa caixinha pequena, a gente compreender a grandeza desse Deus é impossível mesmo. É impossível. Porque a gente acreditar que Deus criou entregou para Adão e Adão deu nome a cada um deles só pela fé. Porque racionalmente é impossível da gente acreditar nisso. E aí a gente entende Hebreus, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que se aproxima de Deus, tenha fé, creia, né, nele, creia que ele é o galardoador. Gente, é tremendo isso. Mas isso não é a palavra, não. É a mãe no mundo de hoje. E aqui ele está falando sobre o ser humano no mundo de Deus, né? Criado à imagem e semelhança do Deus Criador. Você lembra qual foi a fala de Deus? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que coisa tremenda. O ser humano macho e o ser humano fêmea são totalmente diferentes em suas percepções, em seus anseios e instintos, como cônjuges, genitores e como observadores do mundo. Isso é fato. Homem, você que tem uma mulher dentro de casa, Marçal tem 4. Elas têm uma visão, uma percepção. A gente está ali, a gente passa batido e elas estão vendo os detalhes, né? Faz parte. Homem e mulher são obra especial de Deus. Ambos são imagem e semelhança do Criador. Um não vale mais do que o outro. Mas Deus criou todas as coisas com ordem e sem a mesma. Ele não as aceita, não as reconhece como legítimas. E uma das ações do pecado contra Deus é intentar contra a ordem natural da criação e contra a ordem do ser que somos. E isso nós observamos todos os dias, com todos esses movimentos que vêm. E se você observar todos esses movimentos, e eu vou colocar como pós-moderno, porque agora está muito aflorado, mas não é nada de agora, é coisa que já vem sendo implantado ao longo de muitos anos. Lá, desde o movimento feminista, e coisas, eu não quero falar sobre isso, não é o intuito, mas o pecado, desde que Deus criou o homem e a mulher e o pecado entrou no mundo ali, da desobediência de Adão e Eva, lá no paraíso, desde esse período que a gente observa um levante do inimigo para destruir. E se você observar, a tentação foi uma desconstrução que Satanás fez em relação à ordem que Deus deu para Adão. Porque Deus não falou que Adão, para Adão, que Adão não poderia comer nenhuma daquelas frutas. Não, era só da árvore que estava no centro do jardim. Mas ele falou para não comer. Não, ele falou, é porque ele não quer. Deus não falou nada que não queria que ele conhecesse o mal, o bem. Ele não falou nada disso, só falou, não coma. Ele deu uma ordem simples, direta, específica, não coma. Isso se mostra na natureza, na família e na própria igreja. Nós vemos esses levantes para desconstruir as coisas estabelecidas por Deus. E se você observar a nossa sociedade hoje, vê se não é uma desconstrução vergonhosa do que Deus criou. O todo está aí, né? O novo padrão de família já não é mais esse padrão, para o mundo, não é mais esse padrão bíblico. Papai e mamãe. Hoje pode ser papais, pode ser só mamães, Se você observar como uma coisa é tão... Eu não vou falar disso. Não. Mas uma coisa nós podemos entender. Que além do ser humano, com todos os seus dramas, temores, alegrias e privilégios, o ser humano fêmea é mulher, é esposa e mãe. E hoje, o mundo comemora o Dia das Mães. Né? Eu ontem fui ao Meyer buscar meu óculos. Eu não tinha lugar para estacionar o carro, os estacionamentos superlotados. Eu entrei brabo no shopping lá do Meyer, foi pro cara da gata. Poxa, se eu soubesse que estava assim lotado, não sei por que está tudo... Hoje é Dia das Mães, eu falei, se eu soubesse, eu vinha buscar esse óculos segunda-feira. Porque o comércio, né, aquele apelo... Para cada uma dessas categorias, as mulheres receberam uma ordem de Deus. E a primeira que Deus dá aqui é para ela ser mulher e esposa. Mulher não é homem, homem não é mulher. E há dúvidas nisso? Claro que não. Mas existem famílias que esses papéis estão invertidos. O homem não se posiciona como homem e a mulher não se posiciona como mulher. Mas aí é uma bagunça que você está criando para a tua vida. Mas esse homem aqui que Deus me deu, Deus não te deu, você escolheu. Claro que Deus deu, mas você escolheu. Quem aqui teve uma faca no pescoço, mulher, para casar com seu marido? Quem foi obrigada a casar com esse homem? Você escolheu, ele era lindo. Era maravilhoso. Era o homem da sua vida. Era tudo que você sonhou para viver eternamente ao seu lado. Mal casa, ele já vira um traste. Eu não consigo entender isso, gente. Um ano de casado, que bomba que eu comprei. Só falta chamar o esquadrão antibomba para desarmar esse marido que você levou com as suas mãos. Você disse sim no altar. Você jurou uma série de coisas. Você nem lembra mais o que você jurou, né? Gente, dá uma amnésia. Acho que na hora que vira aqui, ó, na hora que o pastor tá aqui o casal. Quando vira, já esqueceu tudo. Não lembra de mais nada. Eu votei isso. Se eu votei, não era eu. Eu estava muito nervoso, muito nervosa. O movimento feminista, e parte dele se infiltrou na Igreja de Cristo, insiste em dizer que ambos são a mesma coisa, mas não são. Esse negócio de valores iguais. O que o movimento feminista lá no início era isso, as mulheres querendo os mesmos direitos. Mas quando elas conseguiram esses mesmos direitos, agora... Tempos depois, elas viram que isso foi a maior furada. Porque nessa luta para ter os mesmos direitos, queimando sutiãs na rua, nas praças, sabe o que aconteceu? O homem perdeu a responsabilidade de ser o provedor, de ser o mantenedor, de ser a palavra final dentro de casa. E eu não estou falando isso de uma forma pejorativa. os modernos movimentos de liberação sexual da mulher, de liberdade abortiva, de terceiro gênero, gênero múltiplos e ausência de gênero, são oriundos dos modernos movimentos feministas que começaram lá no século XX. E estão aí. E eu tenho uma boa notícia, não uma péssima notícia, as coisas só vão piorar. Não tem mais volta. Aí a gente vai para a Bíblia, a gente entende que o mundo jaz no maligno. E algumas tendências inseridas na igreja e na sociedade querem forçar que a Bíblia diga o que ela não diz. E por outro lado, silenciar a Bíblia no que ela diz. A Bíblia é a única fonte de conhecimento real e precisamos ficar firmes em suas bases. E hoje nós estamos falando das mães, mas se você pegar à luz da Bíblia, a criação dos filhos, de 2010 para cá, só 2010 para cá, estou pegando só, não, é muito, 2015 para cá, 2020 para cá, estou falando de 4 anos, 9 anos, vai você, com a Bíblia aberta, onde diz lá em pai, corrija o seu filho, vai corrigir o seu filho, ali na calçada. Eu já fui afrontado dentro do mercado. Só que eu larguei a graça, parti para cima do cara e falei com ele, tem para ela e tem para você também. Porque se eu não fizer isso com ela, amanhã quem vai fazer é a polícia. Mas hoje os nossos filhos estão desobedientes, rebeldes, cheios de vontades, porque nós não obedecemos os padrões bíblicos de correção. Não estou falando de espancamento, de amputação de membros, não. Não é para você pegar o facão e cortar os braços da criança, a mão da criança, não. É ensinar, é corrigir, é colocar de castigo, é dizer não. Não vá nessa modernidade, porque a nossa sociedade hoje, se você pegar de 2000 para cá, esses 24 anos, a geração adulta de hoje é uma geração que não respeita, que não tem consideração, amor por ninguém, sabe? Pai, mãe, você não é amigo do seu filho, você não tem que ser mãe, você não tem que ser amiga do seu filho, não. Você tem que ser a mãe do seu filho. Ele tem que te respeitar. Ele não, amar é consequência. Mas a gente está mais preocupado em ter o ombro do filho lado a lado do que ter o respeito. Aí a mãe fala, não faz, ele vai lá e faz. Mas eu não quero entrar em criação de filho, porque o objetivo hoje é outro. A Bíblia diz que a mulher é mulher. E isso não é machismo. Isso é verdade. Dizer que a mulher é mulher não é machismo. É lembrar a realidade. É resgatar seu papel manchado na sociedade atual. Mãe, você é mulher. Mulher, você é mulher. E não leva isso. Ele me insultou, me chamou de mulher. Queria que te chamasse o quê? De homem? Entende? Mulher é mais delicada, emotiva, intensa, amável, terna. São características da mulher. Isso não é para te denegrir. Não é para você sair ofendida porque te qualificaram dessa maneira, porque Deus te criou desse jeito. Não tenha vergonha de ser o que Deus fez você, como Deus te fez, não tenha vergonha de ser o que Deus fez você ser. E tem um detalhe, só a mulher pode ser esposa e mãe. O mundo está dizendo que outro homem pode ser esposa, mas isso é mentira. Isso é mentira. Não aceite. Mas o movimento feminista deixou bons legados. Ao alertar sobre algumas atrocidades cometidas contra a mulher, por ela ser simplesmente mulher. E uma delas é a violência doméstica, que é indiscutível, que ela existe, e nós repudiamos. Entre outras coisas, mas eu me peguei a essa. Só um, nós temos ouvido falar tanto de feminicídios, tantas mulheres sendo abusadas em relações, né? Nos casamentos, mulheres que não têm direito de terminar um relacionamento, que o cara vai lá e mata. Nós repudiamos, a palavra de Deus repudia isso. Mas não é sobre isso que eu estou falando, isso é só uma parte. O texto de Gênesis é claro, em nossa espécie, Deus revela a ordem de sua criação, macho antes, fêmea depois, não por primazia ou por predileção, mas por ordem divina. Foi assim que Deus determinou. E a gente agora não tem que estar aqui dentro da igreja usando o púlpito para fazer um concílio aqui, para chegar a uma conclusão se Deus agiu certo ou errado. Ele é Senhor, Ele fez do jeito que Ele quis e acabou. Nessa ordem, Deus estabelece que o homem seja o provedor. Lembra que eu falei de alguns papéis invertidos? E o sustentador, e o protetor. Tem homem mais frouxo do que uma mosca. Vê o perigo, ele corre para trás da mulher. Vai lá, vai lá. Diz que eu não estou aqui não. Resolve isso lá. Vê lá o que você faz. E aí as mulheres são obrigadas a exercer um papel que não é dela. Por enquanto estamos falando só da mulher. Deus estabeleceu que o homem seja o provedor, o sustentador, o protetor da esposa. Enquanto a mulher seja auxiliadora idônea. Mas em grande parte das famílias, a mulher é a provedora, é a sustentadora e a protetora, e o marido é um auxiliador relaxado. Assim, o macho facilita a fêmea ser mulher, que deve ser, se ele obedecer o padrão bíblico, de ser o provedor, de ser o sustentador, e a mulher só auxiliadora. Ele facilita. Os papéis estão invertidos. E eu não estou falando que o homem não pode ajudar a esposa a lavar louça, a arrumar a casa. Eu lavo louça igual, muito bem. Eu ajudo. Ontem mesmo, o Carlos estava cortando lá os molhos para fazer o almoço, e eu estava do lado, já tirando o lixo, jogando fora, lavando a louça. Gente, quantas vezes um lava, o outro seca? É ajudar. Isso não vai te colocar homossexual, não, irmão. Vai te fazer mais macho do que nunca. Varrer uma casa, tirar um lixo, isso faz parte. Isso é coisa de mulher, é coisa de homem. É coisa de casal, é coisa de família. Precisamos entender isso. Mas quando nós fazemos isso, nós facilitamos a fêmea ser a mulher que deve ser, sendo totalmente humana, além de alcançar a bênção de ser mãe. Por seu lado, a fêmea capacita o macho a ser homem e cumprir sua humanidade. como aquele que assegura o cuidado com a família. E por deixarmos isso de lado, que mulheres e homens de verdade estão desaparecendo. Hoje a coisa mais difícil é você encontrar uma mulher que esteja disposta a ser auxiliadora idônea. E a coisa mais difícil é você encontrar um homem que seja homem de verdade para sustentar uma família e ser o provedor da sua casa. Espécie em extinção, porque deixamos de obedecer à palavra de Deus. E sem saber, hoje, ali fora, no café, eu recebi um elogio de uma esposa em relação ao seu marido. E eu falei, para de fazer propaganda. Tem um ditado que diz que a propaganda é a alma do negócio. Você está vendendo, marido? Então não fala nada. Mas eu, foi só para confirmar, acender a chama no meu coração, que dentro da casa de Deus ainda há esperança de nós encontrarmos homens de Deus e mulheres de Deus. Mas hoje é dia das mães. E agora eu quero falar sobre mãe. Ser esposa pode variar de cultura a cultura, mas o paradigma é que a mulher unida ao seu homem, fora da sua casa paterna, seja auxiliadora direta do marido e pai, tornando-se sua companheira até que um dos dois morra. Mas, se você levar em conta tudo que eu falei nesse primeiro ponto, dos papéis invertidos, da mulher superpoderosa, nós entendemos que a mulher às vezes não tem nem paciência para aguentar certas coisas. E quando ela vê que não vai dar, ela já prepara, mira e pica. Você está entendendo? E aí a gente faz tudo que Deus não quer. Chegamos ao papel supremo da mulher. Segundo as escrituras, ser mãe. Só a mulher tem essa capacidade de ser mãe. De gerar um filho. Somente sendo esposa e mulher é que a mãe se completa. E aí tem tanta discussão, tem mãe solo, né? Que é uma prática. Mas o mundo cega a gente acha que ser mãe solo é a solução. E lá na frente a gente vê que o filho é amado e é uma bênção. Mas ser mãe solo não é o padrão que Deus estabeleceu para você, mulher. Precisamos entender que ser mãe não para em ser biologicamente, nem se impede em não o ser biologicamente. Nós entendemos claramente que tem muitas mães que têm problemas e não podem gerar, adotam crianças e são excelentes mães. Não é essa a questão. Isso é tão importante para Deus que o próprio Deus assume o mesmo papel da mulher na maternidade. Lá em Gênesis 4, versículo 1. Primeira parte, Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Olha a declaração de Eva. O Senhor se torna o auxílio de Eva na hora dela ter o primeiro filho dela lá, o filho. Que maravilhoso papel Deus dá à mulher. E em nossos dias é considerado até pejorativo e diminuidor ser mãe, ser mulher, ser esposa. Mas não foi isso que Deus estabeleceu. Na ordem da criação, a mulher recebe um mandato específico de Deus. Seu desejo será para o seu marido. Gênesis 3,16, depois da queda. E a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido. E ele a governará. Caraca, isso tudo é culpa de Eva. Por isso que a Cláudia, quando estava grávida da Bia, na hora da Bia nascer, lá na sala de parto, a Cláudia começou a dizer: eu vou pegar a Eva, eu vou matar a Eva, vou dar tanto na cara da Eva, eu estou fazendo, lá já anestesiada. Quando nós fomos para a primeira consulta com a ginecologista que fez o parto, ela primeiro chamou a Cláudia lá dentro, disse: Daniel, espera aí fora um pouquinho, Cláudia, eu estou muito preocupada. O teu marido tem uma amante? Aí eu falei assim, aí a Cláudia, por quê? Não, que você falou que ia bater na Eva, que você ia pegar a Eva, que você ia acertar as contas com a Eva. Essa Eva é amante do seu marido? Ela falou assim, não, é a mulher do Adão, é a Eva, porque o sofrimento que eu tive, essas coisas todas, foi por causa da... Até a médica entender que a Eva era a Eva da Bíblia, eu passei por adúltero por quase um mês. Você entende? Desde então, a mulher tem como desejo supremo, natural e quase incontrolável ser mãe, perpetuar a espécie, fazer frutificar a semente de seu marido, unida a sua semente na multiplicação e continuidade da raça. Por isso que a gente sempre brinca, né? E essa mesma pessoa que deu testemunho do marido, ainda falou: não, eu não quero mais filhos, não. E a gente falou assim, ó, hoje, que a sua ainda é pequena, né? Mas vai chegar uma hora que a gente, que a mulher esquece, gente. E daqui a pouco está querendo o segundo. Essa é a missão que a mulher não consegue fazer sozinha. Somente Maria teve seu filho sem participação de uma espécime macho da sua raça. Lembra? Foi gerada pelo Espírito. Em muitas frentes, a raça humana tenta se afastar de Deus e seus planos. Aborto, que depõe contra a natureza da mulher dada por Deus, a matarem um ser feito à imagem e semelhança, indefeso e sem culpa, do que ocorre ao seu entorno. Né? A Bia, logo a primeira ultra que ela fez, ainda era um grãozinho de arroz, uns, sei lá, milímetros, era uma coisa mínima, mas o coração já batia. Eu chorei, eu falei, meu Deus, sabe, me deu uma compreensão do aborto, da gravidade do aborto. É uma sementinha, um grãozinho ali dentro do útero da mulher, mas já está com o coração. E aí a gente entende quando a Bíblia diz, olha, o Senhor me conhecia quando ainda estava informe no ventre da minha mãe. E aí você vai acompanhando as ultras e você vai vendo, e agora já está uma criança perfeita, toda gerada, né? É um milagre do Senhor. Tem os filhos, né, da mãe solteira, eu já falei sobre isso, consciente, e intencionais, né? que só atesta a rebeldia contra a palavra de Deus por falta de entendimento, creio eu, a maioria das vezes. Ninguém em sã consciência vai achar que Deus é doido e colocou aqui na Bíblia só para tirar sarro com a cara das pessoas. Não. É que o mundo prega que você não precisa de marido, você só precisa dele, só do esperma, porque aí está tudo resolvido. Não está resolvido, não. Porque tem a criação, tem a educação, tem o ombro a ombro, à noite, de dia, tem o levar na escola, pegar na escola, pagar a conta, quando está doente. É uma série de questões. Quando Deus estabelece família, marido e mulher, é porque um precisa complementar o outro. Imagina, você que já teve filho, imagina Andréia sozinha, sem marido. Quem ia fazer o suco de caju? As mamadeiras? Trocar as fraldas? Imagina Andréia sozinha carregando 3 crianças. Eu já soube que o Júnior põe uma na carcunda, pega uma do lado direito, outra do lado esquerdo e sai carregando os 3. Imagina a Andréia. A Andréia ia estar esparramada, igual uma largatixa no chão, com as 3 crianças em cima, não ia conseguir nem ficar em pé. Gente, é necessário. E aí eu me lembro de como eu ajudei Cláudia com as crianças. E hoje, né, os novos pais aqui da igreja, Elton, Guilherme, estão vivendo isso agora na pele, né? Ah, mas ele ajuda tão pouco. Mas às vezes você já está quase dando o último suspiro. E aquele pouco é um alento que quem não tem o marido do lado tem que puxar forças lá do céu para poder... Mulheres que simplesmente resolvem ser solitárias. Não quero homem, não quero marido, vou viver sozinha. Que vão contra a ordem de Deus para nós. Até para ficar sozinha, nós estamos errados. Porque Deus olhou e falou assim, não é bom que o homem viva só. Ah, mas antes só do que mal acompanhado. Mas Deus não quer que você seja mal acompanhado. Deus quer que você faça escolhas conscientes. O que eu quero dizer com essa mensagem de hoje é que você ser mãe é um privilégio. Você ser mãe é uma ordem do Senhor. Crescer e frutificar e multiplicar e encher a terra. Você que é mãe, você está em obediência à palavra de Deus. E aplicando isso para a gente ir para casa almoçar, que hoje é dia das mães, a Bíblia começa com uma mãe, que é a mãe de toda a raça, Eva. Tendo pecado, recebeu o auxílio de Deus e completou sua jornada de fixar a raça nessa terra. Porque mesmo Eva em pecado, ela declara que o Senhor me auxiliou, o Senhor me ajudou para que eu tivesse esse filho. A Bíblia traz no meio uma mãe que nos trouxe o Salvador, Maria. Não era perfeita, mas soube gerenciar suas emoções e fazer o que as mães precisam. Preparar seus filhos para vencer o mundo. Mãe, você não tem filho para você. O seu filho é do Senhor e ele foi... Você tem a responsabilidade de gerar, de preparar. Porque ele é para o mundo, ele vai viver a vida dele, você tem que preparar ele para ser um bom marido, uma boa esposa. Acorda, senão você vai criar um monstro, e ele vai ser uma decepção para você, porque ele não vai ser nada daquilo que ele precisa ser para a mulher ou para o marido. Amém, igreja. E a Bíblia termina com uma mãe que é modelo para toda a raça. Sabe quem é essa mãe modelo? Eunice. Quem é Eunice, hein? Na Bíblia, a mãe de Timóteo. E olha, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Nós não sabemos muito dela, mas sabemos que instruiu seu filho no caminho de Deus e ele foi o que foi com base em sua criação. Olha o que diz aí, vamos lá, vamos lá. Vamos ler, a gente não leu nenhum texto hoje. 2 Timóteo, Timóteo, lá no finalzinho, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha o que, que diz aí. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Sabe quem está dando testemunho de Eunice? Paulo. Mães, crie seus filhos para serem bênçãos no reino de Deus. Crie seus filhos, ensine-os o caminho que ela deve seguir para ser uma bênção no lar que ela vai formar lá na frente. Para que ele seja uma bênção na empresa que ele vai trabalhar ou ela vai trabalhar. Porque nós não somos, a Bíblia não é contra a mulher produzir, não. A Bíblia é contra os papéis serem invertidos. E não importa, olha, o homem pode ganhar 1.400 e pouco, que é o salário mínimo. E a mulher pode ganhar 140 mil. Cem vezes mais do que o homem ganha. A questão não é o valor que ela recebe, ou ele. É o posicionamento dentro de casa. É o posicionamento na relação. É o princípio. É o princípio. As mães precisam ser reconhecidas e parabenizadas. As mães precisam voltar a ser mães como Deus lhe ordenou que fossem. Se você tem errado como mãe, Deus as auxiliará a reparar as coisas como fez com Eva. Talvez você esteja agora pensando, pô, é, pastor, mas meu tempo de ensinar, criar, educar já passou. Talvez seu filho já seja adulto. Talvez seu filho já esteja fazendo coisas que não é o que você queria, com o entendimento que você tem hoje, que ele fizesse. Não se esqueça que você tem o Espírito de Deus na sua vida, que você tem o Senhor para mudar todas as coisas, o Senhor que convence, o Senhor que muda, o Senhor que transforma o coração do homem. O que que você tem que fazer hoje? Orar pelo seu filho. Peça perdão a Deus, porque a negligência é nossa de não ensinar o caminho que a criança tem que seguir. Teu filho vê o seu exemplo. Você, pai, você, mãe, é o exemplo, é o parâmetro para o seu filho. Ele não está vendo Deus, mas ele está vendo você. O pai é o herói, a mãe é a heroína. Mas se esse tempo já passou, você hoje não pode mais, ó, o momento de ensinar é quando é pequenininho. Ah, mas eu fico, eu tenho uma peninha de dar um tapinha. Tu não vai dar um tapinha quando é pequeno. Depois você vai querer dar uma, quebrar um cabo de vassoura na cabeça quando tiver adulto. E o pior, não vai adiantar mais nada. O tapinha hoje conserta, mas acabar, quebrar o cabo de vassoura na cabeça quando tiver grande não resolve mais. Só vai fazer ele ficar com raiva e fazendo coisas piores. Enquanto é pequeno, palmada, correção, castigo. Não! Teu filho não foi criado por Deus para ouvir só sim, sim, sim. Porque nem Deus faz isso com você. Tudo que você pede a Deus, Deus faz. Quantos nãos você ouve de Deus? Mas você não quer dar um não para o seu filho. Vai traumatizar. Vai traumatizar, é o capeta. Diz não, corrige. Quantas vezes eu tinha o dinheiro no bolso, no shopping, toda vez, olha, eu podia comprar um balãozinho daquele, coraçãozinho, de manhã. Se eu fosse 2 horas depois no shopping, elas queriam outro coraçãozinho. E eu falava assim, não, quando eu tiver condições, eu compro outro para você. Elas têm que aprender a dizer, nenhuma tão traumatizada não, gente, está tudo aí, ó. Não traumatiza não, isso é coisa, é mentira, não traumatiza. Não traumatiza. Às vezes fazer tudo o que eles querem, você está criando um monstro. Sabe por quê? Talvez o marido que ela vai escolher, que ela é muito sábia, na hora de escolher, a mulher é sábia demais, né? Aí escolhe o cara que não tem condições de dar metade do que você sempre deu. Olha o tamanho do problema que você está criando para a tua casa. Para a casa da tua filha, do teu filho. Aprenda a dizer não para o teu filho. Mas ele já cresceu, pastor. Agora só tem um jeito. Ore. Porque só o Senhor pode mudar o coração do ser humano. Só o Senhor. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se você tem falhado em preparar seu filho para vencer o mundo, o Espírito de Deus ajudará nessa missão. Como fez com Maria. E se você tem tido problemas em instruir seu filho no caminho de Deus, ele pode fazer isso, como fez com Eunice. O mundo, a família e a igreja precisam de mães de verdade. Mãe não é só quem coloca no mundo. Mãe é quem cria, quem ama, quem educa, quem mostra o caminho, quem ensina a verdade, quem ensina a dizer não, quem ensina a respeitar. Mães de homens, ensine o seu filho a respeitar as garotas. Porque quando ele crescer, ele vai ser um jovem respeitador. Mães de meninas, ensina o papel dela dentro de casa. Ela tem que ser preparada, ela tem que ser instruída, ela tem que ter projetos de trabalhar, mas mostra o papel dela na Bíblia. Sabe como? Vivendo. Seu marido fala uma coisa, você estufa o peito e vai e cospe a cara dele toda. Ela está vendo. Que Deus ajude você a ser mãe, na ordem de Deus, para a glória do Senhor. Amém, igreja? Me perdoe. O meu desejo era só afago. Era só falar coisas boas. Acho que é coisa melhor do que a gente ser alertado para não errar, para não continuar errando, ou para fazer certo. Mesmo que tudo já tenha sido feito errado, enquanto temos vida, nós temos tempo, oportunidade para fazer tudo certo. Você, mesmo tendo seu filho já adulto, já fazendo um monte de bobagens, você ainda tem tempo de dobrar o seu joelho, de entregar a vida dele ao Senhor com a autoridade que ele te deu de mãe. Fale: Senhor, me perdoe, porque quando eu pude ensinar, eu não fiz isso, eu não te conhecia, mas hoje eu te conheço. Senhor, eu estou aqui hoje com a autoridade de mãe, pedindo, clamando: mude o coração do meu filho, mude, Senhor, porque só o Espírito de Deus para libertar, para transformar, para fazer tudo novo. Amém, igreja. Vamos ficar de pé. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelas mães que o Senhor tem colocado nesta igreja. Que o Senhor cuide de cada uma delas. Que hoje seja um dia especial, Senhor. E que o Teu Espírito fale a cada coração. Que essa palavra, Senhor, gere fruto no coração dessas irmãs. Que essa palavra gere fruto no coração desses irmãos. Que possamos, ó Deus, com a Tua ajuda, sermos melhores servos, vivendo a Tua palavra, para glória, louvor e honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, e todos digam amém.